Tá certo?
Não, é só assim, lá em Canaã, a cultura era muito mais voltada à religiosidade hebreia, né?
Já vista. Hebreia não, já vista.
Já vista,
Certo?
já vista. Não, essa
É, ali já vi um proto-javismo, tá certo? No deserto, ok? É, já vi um proto-javismo, ok? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é: não descartem as inclinações naturais, porque por meio dessas inclinações, às vezes Deus está falando, movendo a gente, nos dando percepções da realidade que são importantíssimas para a gente poder viver alguma outra coisa que Deus tem. É, entendeu? Isso pode ser um limiar. Você já ouviu falar o que é um limiar? Sabe o que é um limiar? É um despertar, exatamente. Isso pode ser um despertar para um novo tempo, tá certo? E foi o que aconteceu com Moisés. Ele começou a ficar inquieto com o povo dele sofrendo. Ele sabia que aquele era o povo dele, mas ao mesmo tempo ele estava numa situação de privilégio. Ele tinha que fazer uma escolha. A escolha mais fácil seria ficar debaixo do reinado do faraó e obter todas as bênçãos de ser um general egípcio, com honras, entendeu? E esquecer-se da linhagem, ok? Mas havia uma inquietação no coração de Moisés que movia ele a não conformar-se, a ser subversivo, digamos assim, entendeu? Moisés, nesse sentido, é extremamente subversivo.
Mas aí o senhor abre um leque de várias possibilidades.
Por exemplo.
Por exemplo, vamos lá. Você tem um leque de oportunidade, eu vou dizer, eu vou abrir aqui e ele está sendo. E vou abrir um leque de oportunidade daquele pastor que fez aquela igreja na BR. Que hoje era ministro de seguinte.
Sérgio.
Sérgio. Tá? Então são dois leques, mas duas visões assim diferentes, né?
Uhum. O que é que isso tem a ver com o carregador?
Não, estou falando, de sensibilidade que são limiar, né? Da gente seguir as nossas, mas a gente pode cair em duas. Agora, como não cair?
Não, o que eu quero dizer com isso é que Deus estava falando por intermédio das paixões.
Não, mas é eu já entendi.
Eu estou falando do texto de Moisés.
Tá.
E também, no nosso caso, isso pode acontecer. A gente precisa estar atento para as nossas inquietações, porque às vezes essas inquietações são maneiras de Deus conduzir a gente para um processo de limiar, tá certo? Então, o que é que ele tem? Ele vai, mata o egípcio, sai do Egito, sai fugido, se readapta a uma vida em Canaã. Me parece que, se a gente olhar distante, Deus está longe disso. Mas na verdade é o próprio Deus que está conduzindo todo esse processo. Entendeu? Essa é a chave hermenêutica. É o próprio Deus que está movendo as situações, que está armando o cenário para que Moisés, a partir desse cenário, viva o caminho. Entendeu? O caminho do propósito dele. O propósito de Moisés está querendo se manifestar. Essa é a ideia. Ok? O propósito de Moisés está querendo se manifestar, e para isso temos um contexto dessa manifestação. Vida comum, perda da identidade. Porque agora, quem é Moisés? É um príncipe? Não. Quem é Moisés? É um pastor? Quem é Moisés? De repente Moisés estava enfadado ali de ser pastor. Quem é Moisés? Um libertador? Quem é Moisés? Um cientista? Um filósofo? Quem é Moisés? Ele não sabe, nem ele mesmo sabe. Nem ele mesmo sabe qual é a identidade dele, entendeu? Então, qual é a primeira coisa para Deus dar para a gente uma missão, um projeto que envolva a revelação da sua vontade? É a afirmação de nossa identidade. A afirmação de nossa identidade. É o que Deus faz. Deus faz a afirmação de nossa identidade. Ó, é isso, meu filho. Chamei você para isso. Entendeu? Então, isso aqui é importantíssimo, porque no meio do caminho é possível que a gente perca essa identidade. É possível que a gente perca, não só é possível, como na verdade é mais difícil não perder, entendeu? Porque o mundo da vida é extremamente tentador, tá certo? O viver no trabalho comum, o correr, o de um lado ir de um lado para o outro, o sustentar a família, o crescer e multiplicar, às vezes isso faz com que a gente se enrede na realidade cotidiana de forma tão entranhada, enlaçada, que a gente perde o senso do que Deus nos chamou para fazer, para viver, entendeu? Então Moisés é a história de um processo de adaptação para que ele pudesse ser o intermediador de um novo tempo pactual. Ele é o intermediador de um novo tempo pactual, tá certo? Isso é importante que vocês anotem, entendeu? Moisés é o intermediador de um novo tempo pactual. É um reavivamento do pacto, entendeu? É uma retomada do pacto, e o pacto não começou na queda, o pacto começou no Éden, tá certo? É uma retomada desse pacto. Deus, por meio de Moisés, está querendo trazer de volta.
Moisés é o quê?
Oi?
Moisés é o intermediador de um novo tempo pactual.
Moisés é o intermediador de um novo tempo pactual, exatamente isso. Muito bom. Certo? Então, o que a vida de Moisés está nos ensinando? A mesma coisa que o antigo pacto está ensinando. Que seguir a Deus, ó, Deus está chamando Moisés para quê? Para ser um libertador. Seguir a Deus nada tem a ver com conhecimento. É, pelo menos não esse tipo de conhecimento, né? Esse tipo de conhecimento aí, digamos assim, conceitual. O seguir a Deus tem a ver com a disposição de amar. E amar é confiar nos desígnios. Confiar nos desígnios é não ter medo do mistério. Olha, está repetindo tudo. Então Deus chama Moisés para um lugar, uma zona desconhecida, para uma zona desconfortável, para retornar para o lugar onde ele estava sendo provavelmente perseguido até a morte, entendeu? Para retornar sem saber que se ele vai ficar vivo ou não, se Faraó vai perdoar ou não, se imediatamente ele vai ser morto ou não. Tinha muitas incertezas em jogo, gente, ou não? Muitas incertezas em jogo. Então, o que é que Deus está falando no intermédio da história de Moisés? Deus está falando sobre a configuração do pacto. Entendeu? A gente não costuma ler isso nas entrelinhas. Mas é preciso ler isso nas entrelinhas para a gente entender a lei. Por quê? O que é a lei? A lei é a retomada do pacto. Que pacto? O pacto antigo, o pacto lá do Éden, entendeu? Deus está querendo retomar esse pacto de uma outra forma. Mas ele está querendo retomar esse pacto.
Traz a relação da questão da confiança.
Sim, entrega, confiança, dependência, tudo isso é sinônimo de amor. Confiança nos desígnios, entendeu? Amor é confiar nos desígnios, entendeu? E é a partir disso que a relação se sustenta. Entendeu? É a partir dessa confiança nos desígnios que a relação se sustenta. Se Moisés decidisse não confiar, não existia sustentabilidade para a relação.
Não difere, não divida.
Por isso que o coração da Escritura Sagrada é: o justo viverá por fé. O amor é fé. Amar é confiar nos desígnios, entendeu? Eu quero que deixar isso bem repetitivo para você sair pelo menos com isso aqui. Amar é confiar nos desígnios, é saber quem está escrevendo essa história, é quem está colocando as inquietações. Isso é sensacional, eu me arrepio todo só de falar disso. Quem está colocando essas sensações? Quem está colocando um senso de revolta sobre alguma coisa? Quem está colocando no coração da gente? Em função do que ele quer fazer na vida da gente, às vezes a gente descarta as sensações, as percepções, as angústias que a gente tem sobre a realidade. E às vezes essas sensações, essas angústias e essas coisas que a gente tem sobre a realidade são um revelado próprio Deus dentro do nosso inconsciente, dentro do nosso próprio coração, entendeu? E como é que a gente vai precisar, como é que a gente vai ter que lidar com isso? Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. A gente não sabe como lidar com isso. Deus vai preparar o caminho, armar o cenário. Deus vai conduzir a história de modo que vai exigir, no momento certo, que eu tome uma decisão. Assim, eu tenho que tomar uma decisão. Veja, aqui a gente não pode excluir a soberania e o livre-arbítrio, como na história a gente sempre fala. Ou é soberania ou livre-arbítrio. Né? Assim. Ah, não. Se é soberania, não é livre-arbítrio. Se é livre-arbítrio, não é soberania. Aqui eu estou querendo mostrar para vocês um outro viés teológico. Estou dizendo que é possível haver uma conciliação entre soberania e livre-arbítrio. E responsabilidade humana. Deus está montando palco, Ele está fazendo situações, gerando conflitos dentro do nosso coração por intermédio do Espírito dEle, entendeu? Derramando inquietação, preparando o contexto, mas quando chega na hora em que a gente vê o cara matando, batendo no hebreu, quem vai tomar a decisão de assassinar o cara somos nós. Responsabilidade e soberania, estamos juntos. Não tem como excluir dessa equação, entendeu? Não tem como, porque Deus vai estabelecendo o caminho através do que a gente chama de doutrina da providência, vai colocando a providência ali e, ao mesmo tempo, nós, os seres humanos, nós que efetivamos, nós que escolhemos agir. Estamos as duas coisas concatenadas, entendeu? Imbricadas. Não tem como se divorciar. Esse negócio de, ah, calvinismo, arminiano, não sei o quê, isso tudo é basicamente uma redução de toda a majestade que é a revelação das Escrituras, entendeu? A majestade da revelação das Escrituras é que, sim, paradoxalmente é possível haver uma convivência entre a soberania e a responsabilidade do homem. Sim, é possível. Entendeu? É possível. Coloque isso na teoria. Se você colocar isso na teoria, já acabou com tudo. Essa dimensão só é possível compreender a partir de uma experiência, digamos assim, de imersão nos textos da Escritura e não por intermédio de uma teoria. Quando eu pego a teoria, pronto, acabei com a Escritura. Eu perdi. Eu vou usar essa palavra, mas com toda, assim, com todo cuidado, usando o contexto devido, que é o contexto do Lewis, C.S. Lewis, nas Crônicas de Nárnia, né? Que é um livro de fantasia. O Lewis vai dizer assim, que a redenção fala de uma magia profunda. Não magia no sentido de mágica, né? Mas ele usa uma linguagem metafórica, né? Digamos assim, para poder dizer que a redenção fala de uma coisa que é mais profunda do que a teoria.
Mistério.
Um mistério. É exatamente essa magia profunda, a palavra que o Lewis usa, que conecta todas as coisas, entendeu? E de modo que não precisa ser, não precisa ter uma visão excludente. Ah, não, isso está dado sobre a vida. Não. Está tudo aqui, concatenando-se no grande mover de Deus, chamado redenção. Tá certo? Próxima aula a gente entra no mérito da lei. Deus abençoe vocês. Até semana que vem.
Então, você já vai fazer uma avaliação do
Sim.